chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Fala galera, começando uma edição extraordinária do podcast Ponte Aérea. A gente fala de NBA aqui no GE.globo. Eu sou André Boaventura, jornalista de esporte aqui da Globo. E a troca que estava todo mundo esperando aconteceu. James Harden não é mais do Houston Rockets. James Harden agora é do Brooklyn Nets. Se junta a Kevin Durant e também Kyrie Irving. Que time que ficou o Brooklyn Nets. Hoje aqui no Ponte Aérea a gente tem o Pedro Maia, nosso produtor de NBA da Globo, e também o Zé Renato Ambrosio, repórter da Globo e que também tem anos e anos de cobertura da NBA de pertinho da quadra. Pedro e Zé Renato, boa noite e, e boa sorte, porque que time que vai ser esse do Brooklyn Nets, Pedro?
Que timaço, hein? Que timaço. É finalmente a troca que tanto foi anunciado, né? O Harden tanto bateu nessa tecla de que queria sair e finalmente aconteceu essa troca. E é uma troca bombástica envolvendo mais de um time, né? Mais de dois times. E James Harden no Brooklyn Nets, né? Com Kevin Durant e Kyrie Irving. Expectativa muito grande para saber como é que vai funcionar esse esquema. Esse esquema aí com três estrelas, né? Vários jogadores muito bons ao redor. E expectativa altíssima. Diz aí, Zé Renato, qual é a expectativa para esse Brooklyn Nets aí revigorado agora?
Pô, a expectativa é tanta que a gente se mobilizou para fazer essa versão express aí do Ponte Aérea, porque o assunto pede, né? A notícia cai no colo e a gente tem que aproveitar. É uma loucura e muito legal essa definição, porque agora as forças da NBA estão mais ou menos definidas, né? Era o Giannis, era o Harden, o que ia ser desses caras. Agora a porradaria vai começar solta e a gente vai entender onde é que cada um quer chegar. James Harden é um cara que não passa impune ali pelas franquias onde ele frequenta. Ele transforma o ambiente, é um craque de bola, é uma fábrica de pontos ambulante. E muito curioso ir para o Brooklyn Nets, cara, reeditar essa parceria com o Kevin Durant, uma dupla que já foi um trio em Oklahoma, com o Kyrie Irving jogando juntos. E a gente vai meio que direto ao assunto aqui. Essa edição do Ponte Aérea é a trocação mesmo. A gente tem muita coisa para falar. O Harden já tinha sinalizado muitas vezes o quanto ele estava infeliz no Houston Rockets, desobedecendo protocolos de segurança, chegando acima do peso na temporada para começar ali nos amistosos, depois dos primeiros jogos da temporada. Não estava mais afim de ficar numa franquia que mudou de degrau por conta dele. Ele construiu o que é essa atual geração do Houston Rockets, cara que foi MVP da temporada regular, cara que levou o time para os playoffs em todos os anos enquanto ele jogou lá. É o segundo cestinha da história, estava vendo aqui, do Rockets, só atrás do Olajuwon. É o líder em assistências, o líder em três pontos. A gente não está falando de qualquer jogador. E uma franquia que perde um jogador histórico, a cara da franquia. Tem alguns amigos até que torcem para o Houston Rockets, o Henrique Guidi, que é narrador aí do Sport TV, também está chorando ali, está triste, esperava mais na troca. Mas, cara, que sensacional e que movimento a NBA vê no meio de tudo que está acontecendo, troca uma das suas grandes peças.
É isso, gente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em como ficou a troca, né? Então, o Brooklyn recebe o James Harden, né? Que ainda tem 3 anos de contrato, né? O Houston recebe o Kuroks, que estava no Brooklyn, que é um arremessador, o Dante Exum, que estava no Cleveland, que é um jovem que nunca vingou na NBA, e recebe o Vitor Oladipo, porque outros dois times também entraram nesse troca-troca, o Cleveland e também o Indiana. Então é isso, então o Houston recebe o Oladipo. Já já vamos falar sobre o Oladipo, né? E falar um pouco sobre essa troca que envolveu mais ali a parte de Indiana e Houston. E também o Houston recebe, né, a vida, o futuro todo do Brooklyn eternamente. É uma troca um pouco parecida com a que aconteceu quando o Lakers pegou o Anthony Davis e quando o Clippers pegou ali a dupla Kawhi e Paul George, né, que o Clippers deu o futuro todo para o Oklahoma para pegar o Paul George, porque ele ia jogar junto. A troca era, na realidade, praticamente por Paul George e Kawhi juntos, né? Então, São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escolhas de draft, ou escolhas, ou o direito de trocar a escolha. Ou seja, o Houston está bem servido para o futuro, está reconstruindo. O Cleveland recebe o Jared Allen, que é um pivô jovem muito bom, barato, né, que ainda tem um contrato barato que vai virar restricted free agent agora no fim do ano. Então, o Cleveland tem a preferência para ficar com o Jared Allen, né? E o Torian Prince, que eu acho que veio ali como, enfim, contrapeso. E o Indiana pega o Caris LeVert, que é um jovem brilhante e que tem 3 anos de contrato ainda. De quebra, o Houston consegue sair daquele teto salarial estourado, né? Aquele salary cap que ele tem que pagar aquelas taxas. O Houston finalmente conseguiu algo que seria impossível. Parecia impossível quando o Houston tinha Chris Paul e Harden e quando tinha Harden e Westbrook. O Houston consegue fazer isso. E também o Brooklyn não, o Brooklyn está explodindo no seu salary cap, e o Indiana também consegue ficar abaixo do salary cap. Então, basicamente, essa foi a troca. Pedro, por onde você quer começar a analisar isso tudo?
Cara, eu acho que, assim, voltando muito a falar, a gente precisa falar do Harden, com certeza, especificamente a ida dele para o Brooklyn. Eu acho que o Harden tem... indiscutivelmente uma das maiores armas ofensivas da NBA, é um talento muito fora da curva em termos ofensivos, mas como personagem na liga, o Harden ficou, de certa forma, marcado por não ser um cara, não ser um grande carisma, né? Não ser um cara muito carismático. Ele bateu muito na tecla de queria sair. Inclusive, uma coisa que dialoga muito com essa questão dele não ser muito carismático na NBA é o fato, só uma curiosidade, ele, embora ele seja uma grande estrela, ele é só a 17ª camisa mais vendida em 2020.
Interessante, então,
isso dá um hein? Pouco, isso dá um pouco a dimensão de como o Harden não é um cara assim carismático, popular, né? Muito querido. E eu acho que, embora a gente esteja de frente para esse fato, eu acho muito legítimo o movimento que ele fez de querer sair, de admitir que não acha, ele, olha, eu acho que não vou ser campeão aqui nesse time. Acho muito duro ele dizer isso publicamente. É uma outra discussão se ele vai dizer publicamente, se ele diz internamente junto à direção do Rockets. Mas eu acho legítimo o movimento de querer sair para tentar ser campeão. Essa insistência de querer vencer. Eu acho que esses dois últimos jogos contra o Los Angeles Lakers, em que o Houston foi absolutamente dominado pelos Lakers, né? Eu acho que foi uma espécie de gota d'água. Estava vendo a notícia que o Harden contratou um agente especificamente para essa para resolução dessa situação.
Essa troca,
agora,
né?
Exatamente, para a resolução da troca, para a resolução da situação. Me fugiu o nome agora do agente.
Daqui eu acho a pouco... que é o mesmo que fez a troca do Westbrook, não foi, Pedro?
Foi o mesmo que fez a troca do Westbrook e é o mesmo agente de jogadores como os Bogdanovic, tanto o Bojan quanto o Bogdan, o Domantas Sabonis, é o mesmo agente desses jogadores. Então, só para fechar o meu raciocínio, eu acho que existe essa aura em torno do Harden de não ser um cara tão querido, não ser um cara tão carismático, mas é um cara que joga muita bola, e achei legítimo essa constatação dele de que ele não vai ser campeão naquele ambiente e querer um movimento para sair. Eu não sei se passa pela discussão de querer formar super time, acho que não passa, porque lá atrás, no comecinho da temporada e ali no finalzinho da pré-temporada, ele listou alguns times, ele colocou o Miami Heat, colocou o Milwaukee Bucks, colocou o Philadelphia, e esses times não são times. Se o Harden vai para o Miami Heat, não dá para falar em super time, né? Tem, claro, Jimmy Butler joga muita bola, Bam Adebayo, mas é diferente de Kyrie, Durant e Harden, né? Então, eu concluo assim meu raciocínio manifestando que eu acho que é legítimo. Foi legítimo esse movimento. É uma outra discussão se ele fez isso publicamente, se ele disse que queria sair publicamente. Gerou um desconforto, sem dúvida nenhuma, na direção. Hoje ele não apareceu para treinar, a direção recomendou que ele ficasse em casa, a situação chegou a uma resolução agora à tarde, mas está aí o Harden fora do Houston. Acho saudável para os dois lados. O Houston se livra de um problema, digamos assim, entre aspas, e o Harden vai ser feliz em outro lugar.
Andrezinho e Pedro, vou até usar uma aspa de um outro jornalista amigo e colega aqui de São Paulo, Gustavo Zupac. torcedor fanático do Houston Rockets, tem coleção de camisa do Harden. Ele escreveu dizendo para ele precisar guardar essas coisas no armário, que o cachorro que ele ia chamar de James vai ter que guardar esse nome mais para frente, e aí abre aspas para o Zupac. 8 temporadas depois, acabou a era James Harden no Houston Rockets. É, o Barba, com toda a sua genialidade e seu antiprofissionalismo, vai para o Brooklyn. Acho que isso define muito o que é a figura do Harden, né? Um gênio, mas um cara que para o ambiente em Houston já tinha esgotado. A última entrevista coletiva dele foi extremamente forte, as declarações foram muito fortes, né? Dizendo de que não tinha time, não tinha clima e não tinha talento. Por outro lado, já jogando uma bola que acho que o Andrezinho vai querer dominar e tocar, a ida do Oladipo para Houston para formar esse par com o John Wall é muito legal e com o potencial de renovar essa franquia, acho que bem interessante. São dois jovens jogadores talentosos, com potencial, com carisma absurdo e com uma ética de trabalho muito diferente do que Houston ficou acostumada com essa liderança do Harden. O que você acha, Andrezinho?
Então, Zé, o Houston, ele se moldou nesses últimos 8 anos aos caprichos do James Harden. O Houston, assim, os horários eram definidos pelo Harden, o horário de treinamento, a cultura, e era uma cultura pouco profissional, porque o Harden é um cara mais, assim, cheio de caprichos, e agora, com o como é o nome dele? Rafael, como é, Pedro, Stone. O nome do General Manager? Rafael Stone, que é o General Manager, eles estão dando uma guinada mais profissional. E eu achei interessante duas coisas. Uma, o Houston faz aposta no futuro, porque pega muitas escolhas de draft, né? Então, aquela coisa, estamos abrindo mão de um talento geracional como o Harden, talvez o maior jogador ofensivo que a NBA já teve, muita gente fala isso, está abrindo mão dele, mas está investindo num futuro de forma pesada. Eles têm 8 escolhas de draft. Ao mesmo tempo, eles têm caras que estão mais ou menos na mesma faixa etária para brigar agora, que é os dois melhores amigos, John Wall e Derek Cousins, né? DeMarcus Cousins, perdão, né? E que são dois craques que vieram de lesão, obviamente, mas são craques. E o Oladipo, que é All-Star, que também vem de lesão, são caras mais ou menos da mesma faixa etária, que tem muito a provar e já foram All-Stars. Então, assim, é uma mistura que, para hoje, pode até dar certo se engrenar. E se o Houston começar a achar que não vai dar muito certo com o Oladipo, por exemplo, o Oladipo vira free agent agora, quando acabar o ano. Então, assim, eles podem segurar o Oladipo e tentar fazer uma proposta para ele, ou até trocar o Oladipo, por mais que seja loucura, a partir do dia, eu acho que em março, no fim de março, o Oladipo poderia ser trocado de novo para, de repente, um time que estivesse brigando para título, e aí então pega o Oladipo, é como se fosse um pequeno aluguel só para tentar ser campeão, que time seria esse, eu não sei, e aí o Houston poderia pegar mais escolhas de draft ainda, ou seja, o Oladipo dá uma mobilidade para eles tentarem apostar para um sucesso momentâneo imediato, ou se der errado ainda troca o Oladipo de novo.
Sensacional, e outro assunto que me chama a atenção, fiquei pensando aqui, né? Cara, como é que você controla o vestiário com o Kevin Durant, o Kyrie Irving e o James Harden? Agora essa novidade aí. Além do ambiente de Brooklyn, né? Um time de Nova York com os holofotes todos. Eu acho que são elementos quase cinematográficos para isso. E aí a figura que vem na minha cabeça é o Steve Nash. Quando o Kevin Durant foi para o Golden State Warriors, a grande questão era essa. Pô, como é que esse cara vai jogar com o Curry e com o Thompson? Como é que eles vão se dividir? E o Steve Nash tinha mais ou menos esse papel lá, né? De ser um mentor do vestiário. E ganhou o respeito dos jogadores com essa função. E eu não sei o tanto de autonomia que o Nash tem hoje no Brooklyn Nets. Imagino que tenha, né? Não por acaso é escolhido como técnico. Mas vai passar completamente pela habilidade dele de conseguir construir essa química no vestiário. Porque você tem um craque, mas com o tendão ali ainda colocado à prova, o Kevin Durant. Você tem o Kyrie Irving, que o Camilo Pinheiro Machado tweetou, e eu dei muita risada aqui, mas faz sentido, né? Que tá brincando de super-herói aí, sem saber o que ele quer ser, será que o basquete ainda é uma prioridade pro Kyrie Irving? E você tem o James Harden, que é um outro craque, e que precisa se encaixar ali, e obviamente vai com essa fome, né? O cara que quer ser campeão. Não sei, Pedro, André, acho que começamos pelo Pedro. O que o Steve Nash vai fazer com esses caras aí?
Essa é o grande desafio do Steve Nash junto ao Mike D'Antoni, a Maya Stoudemire, essa galera da comissão técnica do Brooklyn Nets, não só pelo aspecto comportamental de vestiário, como é que todo mundo vai lidar dentro dessa situação de ter três superestrelas, quanto em relação à quadra, porque são três caras que não necessariamente que todos eles precisam excepcionalmente ter a bola para jogar, mas a bola passa muito pela mão desses caras. O Harden, inclusive, nessa última passagem, nesse começo de temporada no Houston, estava ensaiando uma situação de jogar um pouco mais sem a bola, com o Joel Wall trazendo a bola. Então o Stephen Silas tentou muitas vezes no começo da temporada colocar o Harden lá na frente para jogar sem a bola. E essa uma espécie de falha no jogo do Harden, né? Tem que quase nenhuma no ataque. Mas esse é um aspecto que o Harden não é grandioso no Harden. Ele não é um cara que joga para caramba sem a bola. Inclusive, se for fazer uma comparação, o Luka Doncic é um cara que joga muito bem sem a bola. É um cara espetacular no ataque, mas joga muito bem também se não tiver a bola nas mãos. O Harden não foi acostumado a fazer isso no seu período na era Houston Rockets. O Stephen Silas tentou essa situação um pouco mais. E agora no Brooklyn Nets, acho que é a grande questão. Como é que o Steve Nash vai tentar fazer essa engrenagem rodar com esses três fora de séries, né? Esses três caras que são absolutamente fora da curva. E me passa uma situação também, voltando a um dos envolvidos na troca, o Indiana. Eu acho que a torcida do Indiana vai ficar muito triste, só um aspecto mais curioso para a conversa. Eu acho que o Indiana vai ficar muito triste, porque o Oladipo era uma espécie de xodó na cidade, porque ele veio da Universidade de Indiana, e me vem à cabeça agora um vídeo. O Oladipo é um cantor também.
Talentosíssimo, canta bem demais.
Exatamente, busque nas principais plataformas, ele tem músicas e músicas muito legais. E me vem à cabeça uma apresentação do Oladipo na Universidade de Indiana cantando You Got It Bad, do cantor Usher. Então, assim, fica esse buraco lá em Indiana. É um cara muito querido e está saindo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que é uma bomba na mão do Steve Nash tentar fazer esses três caras funcionarem ali, tanto no vestiário quanto na quadra, né?
Comentando um pouquinho sobre o Indiana, o Indiana pega o LaVert, que é um baita cara bom, e ainda tem 3 anos de contrato. Então, esses times de mercado pequeno, que não atraem free agents, né? Eles precisam ter esses caras talentosos durante mais tempo se eles querem continuar relevantes. E como o Indiana é um time que nunca faz tanking, né? Nunca faz aquela coisa de perder de propósito, porque é um estado muito orgulhoso do basquete, né? Um estado tradicional, um time que sempre joga para ganhar. Então, para eles, fez sentido abrir mão de um grande ídolo como o Oladipo, mas que acaba o contrato agora, e é um contrato caro, e pegar um cara que talvez seja 90% do Oladipo, que é o LaVert, mais jovem, tem potencial, ainda vai ficar 3 anos lá por um contrato mais barato, ou seja, eles ainda saem dessa faixa de pagar taxa. Falando um pouco sobre o Harden, assim, realmente esse encaixe do Harden no Brooklyn, assim o Brooklyn também tem o D'Antoni ali, né? O D'Antoni é assistente técnico do Steve Nash, né? O D'Antoni foi técnico do Harden nos últimos anos, e o D'Antoni descobriu um novo Harden ali, né? O Harden passou a ser um armador de fato que tinha a bola 100% do tempo com o D'Antoni. Aquele estilo de ataque foi o D'Antoni que montou. Agora não pode ser assim, porque tem o Kevin Durant e o Kyrie Irving. Mas assim, gente, olhando ofensivamente, eu acho que é o único Big Three da NBA hoje em dia, né? Porque você tem super duplas em vários times, né? Kawhi e Paul George, LeBron e Anthony Davis, etc, etc. Então é o Big Three. Super ofensivo, inacreditável, assim, eu acho que em termos de poder de fogo, esse time é espetacular. A defesa é realmente algo que a gente tem que ficar com o pé atrás. Nesse momento, o Brooklyn está em 22º no quesito pontos por jogo que o oponente faz. Ou seja, e ainda perde o Jared Allen, que é um protetor de garrafão. Então, assim, tem que desvendar a defesa, porque não adianta ter só poder de fogo. E uma última coisa, são três caras geniais, talentosíssimos, todos com questões de personalidade difícil, todos com questões de serem caras, às vezes, mal resolvidos. O Durant é um cara que já brigou no Twitter, querendo se afirmar, buscando uma afirmação, mesmo sendo o super craque que ele é. Kyrie Irving, esse cara pipa voada, que você nunca sabe qual é a prioridade dele. James Harden é o cara que quando ele está afim, ele se investe totalmente, não perde um jogo, joga machucado, então vai ser o caso em Brooklyn, mas é o cara que, se as coisas começam a dar errado num playoff, ele desliga, ele realmente levanta as mãos, para de jogar, para de defender. Então, assim, potencial enorme de dar certo, de arrebentar, de ser campeão, e potencial grande também de implodir na hora do playoff.
Acho que é isso que está em jogo, né? Ou o Brooklyn vai para brigar pelo título, ou pode ser o fim da franquia aí, ou um hiato muito grande de voltar a brigar por grandes coisas com o buraco que esse trio pode deixar. Mas acho que a tendência é dar certo. Acho que o Harden sentia a falta de ser de verdade um candidato na briga pelo título e vai encontrar isso lá, vai estar motivado. O meu receio é isso, é ser um time que faz 130 pontos e toma 120 toda noite. Mas vai ser incrível ver essa parceria. E acho que três craques juntos se motivam naturalmente. O Bulls do Michael Jordan lá não era um time de personalidades muito fáceis também, e essa química funcionou. Eu acho que você põe os cachorros grandes ali para brigar e tem que ver o que acontece. Eu gostei, cara, eu gostei.
O Pedro, e tem uma coisa, Pedro, agora chamando também o Pedro para ouvir a opinião dele. Quando o Kevin Durant jogou com o Harden e com o Westbrook, o Durant era a grande estrela junto com o Westbrook e o Harden vinha do banco. Era um cracaço, mas vinha do banco. Essa vai ser a primeira vez que os dois, e talvez os dois maiores talentos ofensivos da liga, né, Harden e Kevin Durant, estão teaming up, né, estão sendo do mesmo time quando os dois são essa potência ofensiva. O Harden subiu de patamar. E o Kevin Durant está lá em cima. Então, assim, ver esses dois juntos, né, dividindo a bola e dividindo os ataques, e ainda com o Kyrie Irving, cara, como marcar esses caras? Como planejar uma marcação para esses três caras ao mesmo tempo em quadra, né?
Eu acho, Andrezinho, Zé, eu acho que a gente está muito perto de ver, a partir de agora, um dos maiores desempenhos ofensivos da história da NBA. Eu acho que esses três ao mesmo tempo em quadra ou revezando em situações, mas que joguem alguns minutos, os três juntos, muitos minutos, eu acho que a gente vai ver aí taxas de eficiência ofensiva muito altas. E voltando ao que você falou, o Harden realmente vinha do banco lá naquele Oklahoma, ele recebeu uma oferta muito grande, que na época era praticamente irrecusável, mas ele recusou aquela oferta porque ele queria sair da sombra do Westbrook e do Durant, foi para o Houston, se fez, né, fez o seu nome, fez, se transformou nesse monstro ofensivamente que é hoje, e a gente chega, a gente desemboca nessa situação, Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden. Eu acho que o próximo passo para o Brooklyn Nets, pensando em título, pensando numa possível final com o Los Angeles Lakers, é olhar com um pouquinho de carinho para a trade deadline e tentar aparar arestas defensivamente. Olha para a trade deadline, o que a gente pode mexer? Pô, será que a gente traz um Covington? Joga um pacote para lá, traz um Covington, traz um cara de defesa de perímetro, traz o
André Drummond, de aro.
Exatamente, Drummond, André Drummond, contrato expirante, último ano de contrato. Aliás, o caminho está livre. Quem olhou a troca e falou Jarrett Allen foi para o Cleveland, tem lá o Drummond, o cara vai ficar no... Não, não é isso. O contrato do Drummond é expirante, ele é o último ano de contrato, então o Cleveland muito provavelmente vai deixar ele embora, vai estabelecer o Jarrett Allen como cara da franquia para o garrafão e o Drummond vai ficar livre. Mas eu acho que o Brooklyn, o próximo grande passo é se mexer na trade deadline, até a trade deadline, para conseguir peças defensivamente relevantes, porque aí sim se consegue jogadores-chave em termos defensivos, aí sim com certeza é um time que vai chegar muito pesado nos playoffs e vai dar trabalho, e a gente tem uma perspectiva muito... Eu, particularmente, tenho uma perspectiva de... não consigo deixar de pensar num Brooklyn contra Los Angeles numa final, porque o Los Angeles também está jogando demais no Oeste.
O Zé, e o Brooklyn tem um dos donos mais ricos, um dos bilionários mais bilhardários da NBA, que é o Joseph Tsai, que é da indústria de tecnologia, aquelas coisas, MediaTek, e ele vai abrir o bolso, porque eles já estão estourando de pagar taxa por causa dos salários, mas ele certamente não está preocupado com isso, tem três grandes caras super caros e manteve um elenco. Olha como está o elenco do Brooklyn. Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Joe Harris, baita arremessador, Landry Shamet, baita arremessador, Tyler Johnson, compõe elenco, TLC, o Cabarro, né? Jeff Green, Bruce Brown, que defende bem, é baixo, mas defende bem. E aí, Nick Claxton, Red Perry, Chris Chioza e o Dinwiddie, que está machucado. Mas é um time que continuou com profundidade, né? Assim, eles têm de 1 a 8, aí, de 1 a 9, um time muito, muito bom.
Você leu agora essa lista aí, Andrezinho. Eu lembrei do Dinwiddie, que está machucado, lesão de ligamento. Ainda tem o Dinwiddie para voltar. Né? Imagino que vai voltar bem, vai voltar aos poucos, tudo mais. Mas olhando para esse time a longo prazo, né, daqui a 2-3 anos, ainda tem o Dinwiddie, que de repente, nesse contexto, nessa conjuntura, de repente vem do banco para dar um boost ali para a segunda unidade. É por isso que eu digo, a gente está muito perto de ver um Brooklyn Nets que vai estourar com uma eficiência ofensiva marcante na história. Ano passado, a eficiência ofensiva do Dallas Mavericks foi histórica. Foi a maior eficiência ofensiva da história da NBA, esse Dallas do Doncic ano passado. E eu acho que no decorrer da temporada o Brooklyn Nets pode superar esse nível de eficiência ofensiva.
Cara, só para a gente arredondar alguns números aqui, o James Harden, sem muita vontade de jogar no Houston Rockets nessa temporada, fez 8 partidas, média de quase 25 pontos, 10 assistências, estava arrebentando. Nos 3 anos anteriores, pelo menos 31 pontos por jogo na temporada inteira. É um cara muito consistente, que transforma. E olha que engraçado, né? O Brooklyn Nets, que estava sofrendo ali com a lesão do Dinwiddie, né? Perdeu um cara que era ali uma grande revelação dessa temporada. Talvez nem sinta tanta falta, né? Porque vai abastecer bem. Andrezinho, você tem um palpite aí para os 5 que saem jogando nesse Brooklyn Nets?
Deixa eu olhar de novo.
Pega o roster aí, vamos ver. Bom,
eu acho que é o seguinte. Se eu sou o Steve Nash, eu escalo o Brooklyn Nets assim, pro primeiro jogo que os três estiverem ativos. Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving.
Acabou.
Só.
Bom, o DeAndre Jordan na frente.
Precisa de mais? Não, bota os três mesmo, os três. Cara, assim, vai ser divertido. Não, mas agora, assim, eu acho que o DeAndre Jordan agora é o pivô deles, né? Eles precisam de outro pivô urgentemente, assim. Eu acho que o Dinwiddie pode até virar moeda de troca nessa para eles terem um pivô. Mas aí tem que ser o DeAndre Jordan. O Kevin Durant vai jogar muito de pivô durante um tempo.
Precisa provavelmente alguém para marcar ali.
É, e sei lá, de repente o TLC, o Cabarro, porque o Joe Harris é mais um arremessador. Eu acho que com os três em quadra, será que você precisa do Joe Harris? Enfim, o Nash, ele tem muita opção agora para rodar esse time, cara, mas realmente a defesa é o calcanhar de Aquiles.
Bom, turma, o que mais temos a acrescentar aí? Porque hoje
eu tenho uma última coisa. A forma como o Houston, como o Harden saiu, né? A gente estava falando, ele deu aquelas entrevistas, perdeu do Lakers mais uma vez. Ele estava visivelmente acima do peso, né? Todo mundo via, rolaram os memes. Ou seja, o Harden estava claramente boicotando ali o ambiente. Deu uma entrevista super agressiva, falando que o time não tinha talento, que não ia para lugar nenhum. Aí, John Wall deu uma entrevista falando o seguinte, falando mais ou menos... É que eu estou me lembrando mais o que o Cousins falou. Estou tentando me lembrar o que o John Wall falou. O Cousins virou e falou assim, o desrespeito do Harden começou muito antes daquela entrevista. Começou já no vestiário, a postura dele. Ou seja, antes da troca, o Cousins já estava fazendo questão. De repente, estava já sabendo de alguma coisa, que a troca estava iminente. O Cousins fez questão de falar a real. O Harden está desrespeitando todo mundo com essa postura. O John Wall tinha já também falado alguma coisa meio a real, falando assim, pô, eu lembrei. Ele falou assim, pô, estamos no início da temporada, como é que você pode fazer terra arrasada, dizer que nada presta aqui? Então, assim, os dois já dando também um recado pela imprensa para o Harden. E uma última coisa aqui que eu queria comentar é o seguinte, a troca não foi com o Philadelphia, né? O Philadelphia, ainda na tarde de hoje, a gente está gravando na quarta-feira, apareceu lá que o Ben Simmons poderia ser trocado. Só que é o seguinte, a gente sabe que o presidente do Philadelphia é o Daryl Morey, que acaba de sair do Houston. E o Daryl Morey falou para o presidente, para o dono do Houston, falou o seguinte: oi, eu preciso sair do Houston porque eu quero ter um ano sabático. Uma semana depois, o Daryl Morey assinou com o Philadelphia. Ou seja, se o Houston faz a troca com o Philadelphia, estaria dando moral para esse cara, para o Daryl Morey, que estaria trazendo o Harden. Ou seja, seria muita derrota para um dono orgulhoso.
Um dono orgulhoso, eu acho que é o que o Andrezinho ia dizer ali. E que loucura, né? Todo mundo achava, pelo menos o meu palpite, era para o Philadelphia que o Ben Simmons rodaria nessa história. Acabou não ficando. E acabou essa troca toda originando uma edição extraordinária do Ponte Aérea. Motivo mais do que nobre. Pedro, Andrezinho e eu, para a gente se juntar aqui e com o Camilo ali nas redes sociais também bombando para falar desse assunto, né, Pedrão?
Com certeza. A troca que muita gente estava esperando acontecer, porque estava dando uma agonia. O Harden, né, não querendo continuar no Houston, finalmente essa troca acontece e acho que a expectativa é muito grande. Pode mudar completamente, como eles dizem lá nos Estados Unidos, o landscape da NBA. Né? Vai mudar completamente porque é um super time. A gente tem um super time... Dá para dizer que o Lakers é um super time no momento, porque é um timaço, tem muita profundidade de banco, tem o LeBron, tem o Anthony Davis. A gente tem um super time no leste, tem um super time no oeste agora. Então, é esperar para ver o que acontece numa situação de playoff, se esses dois times correspondem à expectativa em torno deles e chega a uma final de NBA, né?
Teremos Lakers e Nets na final da NBA? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos e as próximas edições do Ponte Aérea, onde sinto que o Brooklyn Nets vai ser muito assunto ainda por aqui. Você que curte, acompanha a gente, interage pelas redes sociais, no Twitter você encontra o Ponte Aérea, @aerea_ponte. Procura lá o Ponte Aérea para falar com a gente. Escuta o Ponte Aérea no seu aplicativo favorito de podcasts, com a grande novidade dessa temporada, sempre às terças e sextas ou em edições extraordinárias, mas pelo menos duas vezes por semana. A gente está aqui com vocês para trocar ideia, para interagir, para aprender. Mande as mensagens e até a próxima edição. Um abraço, Pedro, Andrezinho. A gente se vê numa próxima Ponte Aérea.